Olá, muito bom dia ao telespectador aí, o internauta que acompanha a TV Câmara no canal do YouTube. A partir de agora, a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Você é sintonizado aí, você que acompanha, melhor dizendo, as transmissões da sessão ordinária aqui pelo YouTube, pelo canal oficial da TV Câmara, seja muito bem-vindo para esse início de trabalhos aqui no plenário Teutônio Vilela. Daqui a pouquinho a gente tem então o presidente Domingos Paula de Souza dando início então aos trabalhos aqui nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, a última sessão desta semana. Amanhã, feriado de dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e provavelmente a Câmara deve seguir os outros órgãos públicos e decretar também ponto facultativo nessa sexta-feira. Vamos para a pauta, então. Nós temos uma pauta daqui a pouco que será lida pelo secretário da mesa diretora, da mesa diretiva da Câmara Municipal, com a entrada de dois projetos e um veto também, serão lidos em plenário para começar a dar tramitação aqui no Legislativo a partir dessa leitura feita em plenário. O projeto do vereador Reamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Entregador no município de Anápolis, a ser celebrado dia 17 de maio. Temos também, para ser lido em plenário, um veto do Executivo, um veto do Prefeito, que trata de um autógrafo de lei de um projeto aprovado aqui na Câmara com o número 091, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa de internet móvel, Wi-Fi, nas bibliotecas, e é uma iniciativa do vereador professor Marcos Carvalho. Temos ainda, para ser lido e começar a tramitação, o projeto de decreto legislativo do vereador Delcimar Fortunato, que concede título de cidadania napolina à senhora Elaine Batista Rios. Essas são, então, as proposituras que, ao serem lidas aqui no plenário, elas passam a tramitar nas comissões, primeiro a CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e depois nas comissões de mérito. Com os pareceres, o texto, então, retorna ao plenário para passar pelo crivo dos vereadores. Caso aprovado, segue para o Executivo para sanção ou veto do prefeito da cidade, prefeito Roberto Naves. São 9 horas e 40 minutos, acho que daqui a pouquinho, então, faltam 20 segundos para a primeira contagem de tempo feita, estabelecida pelo presidente para dar início à sessão ordinária. Agora sim, vamos acompanhá-lo, então, dará início à sessão ordinária. A gente, durante a transmissão, volta a falar, então, dos projetos que estão na ordem do dia, ou seja, serão votados na sessão ordinária desta quarta-feira. Presidente Domingos Paula de Souza.
Bom dia a todos, seja bem-vindo a mais uma sessão do plenário da Câmara Municipal nessa quarta-feira, essa manhã de quarta-feira. Solicito que amanhã de quarta-feira, dia 11, solicito que o vereador Frederico Godoy faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube da Câmara, vereador Américo, vereador Lirosa, vereador João da Luz, vereador doutora Trícia, vereador Celiano, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suendo, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Reamilton, vereador Lizê, vereadora Thaís, vereador Delcimar Fortunato, vereador Capo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, aqui é aberta a sessão e vamos ouvir o texto bíblico na voz do vereador Lizê Zé Bode.
Texto bíblico. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu devo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes vão adorar e louvar o vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilha. Vós somente sois o Deus e Senhor. Salmo 85, palavras do Senhor.
Obrigado. Registrar a presença da vereadora Andréia, Resende Nosquê. Tá bom. Vereador Américo. Registrar a presença aqui também já conosco aqui do jornalista Lucivão Machado da Rádio Manchester. Richels também está conosco aqui. Prazer receber você aqui, Richels. Acompanhando a sessão aqui, fazendo o seu trabalho. Nosso jornalista aqui da Câmara Municipal, que é um funcionário efetivo do Poder Legislativo, Marcos Vieira, né, está aqui conosco. Doutor, o ex-vereador Cláudio está ali recebendo seu diploma de ex-vereador dessa casa também, né, médico aqui na nossa cidade, conceituado vereador nessa casa também, acabando de chegar aqui no plenário, o vereador doutor Zé Fernandes. Já para um pequeno expediente, solicitando ao primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, que faça a leitura da cinta da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos, requerimento, e depois ser encaminhado à diretoria legislativa na pessoa do diretor, doutor Carlos Lima.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nesta Casa de Lei. Leitura da síntese da ata da sessão anterior, aos 10 dias do mês de outubro de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra vereador João da Luz, Reamilton Espíndola, Frederico Godoy e Thaís Souza. Grande expediente. Usaram a palavra vereadores João Feitosa, professor Marques e Delcimar Fortunato. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 188 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos, que institui no âmbito do município de Anápolis a Semana de Combate aos Crimes Cibernéticos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 218 de 2003, de autoria da mesa diretora, que denomina de Escola Municipal Maria Sinésia de Resende Paiva a unidade de escola localizada na Vila Fabril e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de resolução número 213 de 2003, de autoria da vereadora André Rezende, que cria o programa Cidade Delas, para dar efetividade à participação da mulher na política. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem, policial federal Suender, Frederico Godoy, Hélio Araújo, Jean Carlos e José Fernandes. Comunicações, usaram a palavra, policial federal Suender e Reamilton Espíndola. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 11 de outubro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador vice-presidente dessa casa, Jackson Charles, informa que o mesmo não poderá estar presente por estado de repouso após procedimento pós-cirúrgico. O gabinete da vereadora Cleide Lara informa que a mesma também não pode estar presente na sessão ordinária por agenda política externa, que demandaram sua presença e envolvimento. Correspondência da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do secretário Alex de Araújo Martins. Encaminha informação sobre o serviço de reforma e melhorias da unidade de ensino, Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, no Conjunto Habitacional Filósofo Machado. Resposta do requerimento do vereador João da Luz. Informações da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, na pessoa do secretário Ederson Lopes. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Rua José Alves Ribeiro, no bairro Santo Expedito, em todo o bairro Jardim Itália, em todo o bairro Somerville. Resposta do requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminhe informação sobre o serviço de manutenção e colocação de tampa de bueiro no seguinte local. Rua 4, no bairro residencial Arco-Íris. Resposta do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminhe informação sobre o serviço de manutenção e limpeza em Boca de Lobo no seguinte local. Rua 8, na Vila Nossa Senhora da Conceição. Resposta do requerimento do vereador Edmilson Supermercado Serve Bem. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco, manutenção e limpeza de bueiro nos seguintes locais. Rua Francisco Fontes, bairro Maracanã. Rua Turquia, Bairro Jardim Nações Unidas, Rua RA2, Residencial Araguaia, Rua Giovanni de Souza França, Residencial Paris, Rua 15 de Dezembro, Avenida Senador José Lourenço Dias, no setor central, Rua Pinto Garcia, no Residencial Jardim do Lago, e Avenida Divino Pai Eterno, na Vila Góes. Resposta do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre o serviço de colocação em tampa de bueiro nos seguintes locais: Rua 12, no bairro de Lourdes, e Avenida Principal do Daia. Resposta do requerimento do vereador Hélio Araújo. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco e colocação de tampa em bueiro nos seguintes locais: Rua da Liberdade, no Frei Eustáquio, Rua Júpiter, no Residencial Ana Carolina, Rua 14 de Julho, com a Couto Magalhães, no setor central, Rua Goiânia, no Jardim Eldorado, Rua 34, no JK Nova Capital, e Rua 12, no bairro Las Palmas. Resposta do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco no seguinte local: Rua JK8, no bairro Vila Nova. Resposta do requerimento do vereador João da Luz. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Rua 9, bairro Nova Capital, Rua William Rodrigues, no Parque das Primaveras, Rua Bela Vista, no bairro São João, Rua 1, na Vila São Joaquim. Resposta do requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminhe informação sobre o serviço de construção de calçada, manutenção e limpeza de bueiro nos seguintes locais: Avenida Bem-vindo Machado, entre a Rua Bela Vista e no Residencial São José, Avenida Itaipu, entre os bairros Jardim das Oliveiras e bairro São José, e Avenida Perimetral Norte, no bairro Jardim Europa. Resposta do requerimento do vereador Lisier José Borges. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Rua Joaquim Sebastião, na Vila Santa Maria de Nazaré, Rua Brasil, Rua Suécia, na Via Santa Isabel, Rua Deise Fanson, Cidade Universitária, Avenida Bandeirantes, na Vila Jaiara, Rua Barão de Cotegipe, setor central, Rua JK3, JK5, no bairro Nova Vila Jaiara. Resposta do requerimento do vereador Hamilton Espíndola. Obrigado, Marli. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Rua Doutor Olavo Batista, no bairro Batista, Rua Joaquim Esperidião, Rua Joaquim Prudêncio, todos na Vila Santa Maria de Nazaré, e Avenida Federal, no loteamento Guanabara. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Rua Firmo de Velasco, no setor central, Rua Henrique Bittencourt, no bairro Vivian Park, e Avenida Patriarca, no bairro de Lourdes. Resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Projeto a ser encaminhado às comissões: Projeto de Lei Ordinária nº 224 de 2003, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Entregador no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 17 de maio. Veto 225 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto total octavo de lei número 091 de 2023, que institui, no âmbito do município de Anápolis, o programa Internet Móvel nas bibliotecas e dá outras providências. Iniciativa do vereador professor Marcos Carvalho. Projeto de decreto legislativo número 226 de 2023, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, que concede título cidadã da Paulina à senhora Elaine Batista Rios e dá outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capete Cacheta. Abro o pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, já vereador Suender.
São 9 horas e 51 minutos, 9h51, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Vereador Policial Federal Suender é do PRPB, primeiro orador na tribuna na manhã desta quarta-feira. 9h51.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Sobre a tribuna, mais uma vez aqui, para dois assuntos. Primeiro, eu, no dia 22 de agosto, né, solicitei que fizessem as medidas cabíveis a fim de solucionar o atraso na entrega dos livros didáticos às unidades de ensino municipais. Né, eu fiz o requerimento à Secretaria de Educação, ele foi aprovado. No dia 20/9, ele foi encaminhado através do ofício 3380. Né, não tive resposta. Porém, agora, nessa semana, pais de aluno entraram em contato comigo e falaram que os livros didáticos, pelo menos do quarto bimestre, não estão disponíveis. Gostaria muito que a Secretaria de Educação se manifestasse, né, informasse se isso procede, e se procede, que resolva essa pendência para que as crianças, para que essas pessoas possam estudar, né? Sem livro didático fica difícil, né? Ela atrapalha muito o conhecimento. Então é importante que o município ofereça as condições mínimas para que possa estar fazendo esses estudos, essas crianças possam estar estudando. Então nós estamos cobrando aqui para que resolva esse problema dos livros didáticos, né? Nós estamos quase finalizando aí o ano e esses do quarto semestre não chegaram. O segundo assunto relacionado ao piso da enfermagem, mais uma vez, né, as instituições filantrópicas e as organizações sociais, pelo visto, ainda não começaram a fazer o pagamento. Segundo consta, não estão tendo repasse para essas, nem instituições filantrópicas, nem organizações sociais, as OSs, né? Então, os enfermeiros, né, a enfermagem toda que trabalha nesses dois tipos de instituições, né, não estão recebendo o piso nacional, não começaram a receber. Então, solicito aí para que o Poder Executivo possa ver aonde está esse problema, se está realmente no repasse ou se já foi repassado e o problema estiver nas instituições que não estão fazendo esse pagamento. Importante saber que todo enfermeiro, né, toda enfermagem que tem ligação ao poder público receberam esse repasse aí e vai receber esse piso nacional. Então, as instituições filantrópicas, como Santa Casa, Maternidade Dr. Adalberto, Hospital Psiquiátrico, né, entre outros aí, não estão fazendo o devido pagamento e possivelmente é porque ainda não chegou os repasses para essas instituições, como as organizações sociais também, né? Então, é uma atenção aí do Poder Executivo para essas instituições, para que os enfermeiros possam, que ali trabalham, que ali atuam, possam também receber o piso nacional. Além do mais, sobre a iniciativa privada também, né? Uma atenção, peço aí uma atenção especial aos proprietários, né, aos conjuntos de proprietários aí das iniciativas privadas, como hospitais, clínicas, enfim, para que possa estar fazendo essas tratativas com esses funcionários da enfermagem para o pagamento do piso nacional, né? No dia 12/7, o STF julgou constitucional receber esse piso nacional, julgou válido e 60 dias posterior estaria podendo pagar, né? Deveria estar pagando, que daria em setembro. Então, atenção às iniciativas privadas para fazer as devidas tratativas aí, tanto com o sindicato, como servidores aí, com os funcionários, enfermeiros, para que eles possam estar recebendo também esse piso nacional, né, vindo da iniciativa privada. A iniciativa pública, ela teve um repasse. A iniciativa privada vai ter que fazer, né, as tratativas, os trabalhos interlocutórios dentro de cada instituição para que possa receber. Mas é um direito, é um dever de pagar e é um direito da enfermagem receber também na iniciativa privada. Para finalizar, né, não é um assunto em pauta aqui, mas não vou esperar a comunicação, porque talvez não chegue até lá. Eu quero apenas parabenizar a minha mãe, né, que fará, né, no dia 14 agora de outubro, 80 anos, né? Então, um beijo, dona Joana, minha mãe, né, mulher guerreira, né, que trabalhou ali como lavadora de roupa, né, ajudou meu pai na roça, né, enfim, uma dona de casa que cuidou de 4 filhos, né, e fará 80 anos. Então, um parabéns especial, minha mãe, eu te amo, mãe, obrigado por cuidar dos filhos, me colocar no mundo. Obrigado.
Obrigado, vereador Swender. Leva aí um abraço à sua mãe. É importante a gente estar fazendo essa manifestação de carinho e respeito pela nossa mãe. Tá? Parabéns pela sua fala na tribuna, principalmente no final, quando você citou aí a mãe, é tudo na vida da gente mesmo. Na sequência, vereador Hamilton.
São 9 horas e 57 minutos. Estamos com um pequeno expediente na sessão ordinária desta quarta-feira na Câmara Municipal de Anápolis. São 5 minutos de uso da palavra na tribuna. Vereador Hamilton Espíndola é do Republicanos. 9h58.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar aqui o Silvão Machado, cumprimentando a todos da comunicação. Quero aqui também cumprimentar o meu amigo Ivan Espíndola, cumprimentando todos que estão acompanhando aqui o plenário também, você que nos assiste pela TV Câmara, no canal no YouTube, e também você que nos acompanha através da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, mais uma vez, quero aqui agradecer o entendimento do nosso Executivo Município de Anápolis, no qual sancionou mais uma vez uma lei que chega até o nosso gabinete e vem trazer aqui referência para o Dia do Historiador no nosso município. A Lei 4.308. Dia 19 de agosto é o dia que nacionalmente traz referência aos historiadores. E em Anápolis agora nós temos o Dia Municipal do Historiador. Esse projeto chegou até o meu gabinete através de um brief de um grande amigo que está hoje na diretoria de turismo, Jairo Alves Leite. Mais uma conquista, Jairo, muito obrigado por ser esse profissional que tem destacado aí no nosso município, contando cada detalhe da história de Anápolis. Quiçá, desde o empacamento do burrico, ou seja, do burro, aonde deu a origem, né, ao nome de Santana, aqui próximo à Igreja Santana, até as diversas histórias do antigo cemitério, aonde é hoje a Praça Americana do Brasil, está localizado também o outro prédio público, a biblioteca, e as diversas histórias dos diversos prédios de Anápolis. Dentre a história de onde iniciou-se a base aérea em 1972, enfim, são diversas histórias do nosso município, e o Jairo tem feito com grande maestria, contando sempre a história do nosso município. E ele me fez uma deferência dizendo: Anápolis não tem o Dia do Historiador, poderia ter. E encaminhamos aqui, os nobres pares entendeu esse projeto, e agora sancionado pelo nosso prefeito Roberto Naves, com a Lei 4.308, fazendo referência aos historiadores do nosso município. Também quero usar aqui minha fala, aqui fazer menção do doutor Geraldo Espíndola, ele que é esposo da nossa amiga Marisa Espíndola, que tem feito aí um projeto muito importante dentro da União Evangélica, né, o intercâmbio aí para os missionários, e um projeto que tem sido referência no nosso município, no nosso estado e até no nosso país, e levado profissionais da área da música para fora do nosso país, que é o projeto Criar e Cantar, que deu-se iniciativa também das mãos da nossa amiga Marisa Espíndola. Parabenizar o ex-vereador, vereador Geraldo Espíndola, ele que fez um grande trabalho também nesta Casa de Lei em 1989 e 90, sendo presidente também dessa Casa de Lei. Tem destacado aí também através, né, da União Evangélica, como também foi reitor, fazendo um excelente trabalho. Parabéns, Geraldo Espíndola, por o seu trabalho desenvolvido na cidade de Anápolis. Caminhei também um projeto protocolado, o Dia do Entregador. Há poucos dias atrás, um jovem veio à falência ali na Gertulino Archiaga. E como muitos já sabem, por diversos anos eu escolhi estar entregador para poder dar suporte para minha família na questão do autismo dentro da minha casa. E foi através de entregar pizza, por longos 5 anos que eu trouxe o sustento para minha casa. Entregar marmitex, entregar salgados e outros no segmento. E muitas vezes esse profissional faz um trabalho com rapidez e agilidade. E talvez esse tempo, nesse aceleramento, ele não consegue em tempo hábil parar ali a sua moto ou o seu veículo. E às vezes acontece o que aconteceu na nossa cidade, aí, perdendo aí esse jovem rapaz que é entregador. Então, fazendo aí uma referência aos nobres amigos de profissão, entregadores, né, nós protocolamos essa casa de lei para, né, que seja apreciado pelos nobres pares o dia do entregador. E quero parabenizar a minha esposa, que trouxe essa atenção, né, me trazendo esse brief aí, para poder trazer homenagem a todos os entregadores do nosso município. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ramildo, cumprimentar aqui também o nosso ex-vereador dessa casa e doutor na nossa cidade, doutor Geraldo Espina, que ele, no dia do evento vereador, ele não pôde estar presente, mas veio aqui hoje, recebeu e das mãos do vereador São Marcos, vereador Ramildo, vereador Andréia, essa homenagem do Poder Legislativo, reconhecendo tudo aquilo que os políticos que já passou nessa casa fez dentro do nosso município. Registrar a presença também já em plenário do vereador Jean Carlos e convido o vereador Hélio também, convido o próximo orador, o vereador doutor José Fernandes.
10:04, doutor José Fernandes é do MDB, fala na tribuna então, no pequeno expediente, são 5 minutos. Se acompanhar ao vivo aqui na Rádio Manchester, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. São 10:04.
Bom dia, obrigado, presidente. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa da minha correligionária, colega doutora Trícia. Cumprimento quem escuta a gente à distância, nas redes sociais e nas plataformas. Eu fiz questão de subir aqui hoje em tribuna, porque daqui a exatamente 4 horas vai ter um evento ímpar aqui nessa casa, aqui na Câmara. Eu me refiro ao evento que chama O Mundo Precisa de um Pai. O tema é paternidade e a gente vai tratar de uma forma muito particular sobre a importância da figura paterna e materna no desenvolvimento do indivíduo, mostrando as diferentes fases, qual o impacto na vida dessas pessoas. E para isso a gente trouxe 2 convidados, que é o Vian e a Riete. Eles vêm de fora do Brasil e vão dividir as experiências que eles estão tendo ao redor do mundo aqui com a gente, aqui em Anápolis. O evento é gratuito, qualquer um pode participar. Hoje, quarta-feira, 14:00, vai ser aqui no plenário. E quem quiser pode vir. Eu tenho certeza que isso vai ser uma semente, não vai ser um evento único, uma palestra ou uma fala, mas vai ser um evento contínuo. Isso está no meu coração há 5 anos e eu venho decidido a encarar a orfandade termina em mim. Se o meu pai foi omisso, ou se ele não está mais aqui, ou se ele abandonou minha família, seja o que for, o trauma que eu trouxe, eu não quero passar para os meus filhos e para as próximas gerações. Essa é a ideia. Nós não fomos treinados para ser pai. Nós não fomos treinados para ser mãe em geral. Mas nós vamos dividir trazendo, inclusive, fundamentação científica, mostrando o que já está tendo de levantamento aqui no Brasil e também no mundo a respeito desse tema paternidade. Não perca, vai ser uma oportunidade única. Mais uma vez, não é um evento único, esse assunto vai ser plantado aqui, depende da gente ser encarado como um solo fértil e frutificar, isso daqui dar frutos e esse assunto proliferar. Você está convidado, não existe um cunho religioso nesse evento, são evidências científicas na formação de uma criança, do adolescente e do adulto. Vale a pena a gente escutar o que está tendo de experiência no mundo, no Brasil e aqui em Anápolis agora, a gente também içando essa bandeira, acompanhando o Vian Riete, vai falar. O evento começa às 2 e deve demorar em torno de 2 a 3 horas. Todos estão convidados. E eu conto com a presença de vocês. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes. Eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência por essa iniciativa. Quero cumprimentar a vereadora Andréia por abraçar com o senhor esse evento. Cumprimentar toda a mesa diretora da casa, a estrutura do Poder Legislativo, aquilo que for necessário está sendo feito para que realmente essa palestra do senhor venha na direção de trazer uma mentalidade nova para a cidade de Anápolis, um pensamento novo para as pessoas. E de antemão já convido o servidor do Poder Legislativo que estiver aqui no momento, se ele quiser vir aqui para o plenário para poder ouvir a palestra, ele está liberado para poder participar aí dessa palestra, que é uma palestra que vai ser fantástica e vai ficar na história da nossa cidade. Então, parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência. Pode contar sempre aqui com a mesa diretora nesse trabalho para poder atender a sociedade.
Presidente, desculpa, aproveitando, eu quero pegar o gancho e agradecer à mesa diretora, desde o primeiro momento entendeu a importância disso, e agradecer a Andréia, que nesse momento de minha recuperação pós-operatória, ela foi um braço direito, esquerdo e foi um esteio aqui para o projeto se manter vivo e concretizar o que vai acontecer hoje à tarde. Obrigado.
Parabéns, doutor Zé Fernando. Ainda no pequeno expediente, o vereador Delcimar Fortunato.
Que é do avante, vereador Delcimar Fortunato, próximo orador na tribuna.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimentar todos os pares aqui na pessoa do meu amigo, meu irmão, meu correligionário, Cabo Fred Cacheta. Cumprimentar também a imprensa na pessoa do meu amigo, Richelson Xavier. Cumprimentar todos aí da galeria na pessoa da jornalista Fernanda Moraes, gente finíssima. Bom, senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã é para dar César o que é de César. Hoje amanheci, né, ouvindo os veículos de comunicação e lendo os jornais. E notícia boa, né, senhor presidente? A Central dos Correios fica aqui em Anápolis, permanece aqui em Anápolis. A união de forças fez a diferença. Por isso que quem tem mandato tem que falar, Zé Fernandes, tem que se manifestar. Não pode se acovardar. Então, quero aqui, entre tantas lideranças políticas que buscou, que defendeu a permanência aqui das centrais dos Correios aqui em Anápolis, eu quero destacar uma pessoa, sem desmerecer as outras. Olha que eu não votei e tem momentos que eu não gosto da forma dele fazer política. Mas ele me enganou. Para você ver como que é a política, né, Domingos Paula? A política é assim, quem votou em você na passada, às vezes não vota agora e vota outro porque gosta da sua atuação. Fala, não, eu me represento. Essa atitude dele foi muito bonita, Edmilson. Jorge Cajuru, senador Jorge Cajuru, pegou o problema para si, peitou, né, a situação e foi lá e resolveu, o Edmilson. Eu estava ouvindo a entrevista dele, vindo para cá. Ele ligou para o presidente da República, ligou para a ministra, movimentou. Ele morreu, pegou o telefone e movimentou. E fez acontecer, marcou a reunião com o presidente, né, dos Correios e fez acontecer. E quero também parabenizar meu amigo, né, em especial, meu amigo, né, parabenizando também os demais, se tratando de liderança do município, eu quero parabenizar a todos, na pessoa do meu amigo, meu irmão, pré-candidato a prefeito, Márcio Cândido, que foi lá também, né, fez frente com a comitiva, né, aqui de Goiás, aqui de Anápolis, indagou também o presidente dos Correios, Hélio Araújo. Então, é isso, senhor presidente. Alegria. Nós temos que ter a humildade de criticar quando precisa criticar, porque nossas críticas são construtivas, porém a minha sempre é construtiva, mas quando tem que dar as mãos à palmatória, temos que dar, porque foi um feito, foi um ganho. Quem ganhou não foi essas lideranças políticas, quem ganhou foi a cidade de Anápolis. E não adianta, pode me criticar, pode falar, se tiver que falar, eu vou falar, eu sou Anápolis. Você nunca viu e nem vai ver eu reivindicando algo para mim, Edmilson, jamais. Agora, quando trata da cidade de Anápolis, aí nós temos que abrir a boca. Não tem esse negócio. Ah, porque você vai perder a eleição? Eu pedi 4 anos, quem sofre com isso? Para mim, vocês me desculpa. Está pensando só em você mesmo. Estou nem aí para segundo mandato, não. Quero só um. Pedir a Deus um. Se o povo achar que eu devo, mais um, beleza. Se não, terminou a eleição, no mesmo dia, sempre fiz assim. Eu desligo o rádio e vou para a carreata dos colegas que venceu a eleição. E assim eu faço. Por quê? Eu sou uma pessoa que não tem apego no poder. Quem tem apego no poder? Me desculpa. Não deve nem estar na política. Porque política é para a gente fazer o bem para a sociedade, para a população, que tanto precisa da gente. Eu trabalho de segunda a segunda, porque eu entendo que a população precisa de nós. Então, essa movimentação em prol da permanência da Central dos Correios aqui em Anápolis mostrou que ninguém faz gol sozinho, Richelson Xavier. Ninguém faz gol sozinho. E tudo tem que ter um líder. E o que tange esse assunto, o líder foi o Jorge Cajuru, senador da República por Goiás. Parabéns, Cajuru. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente. Vereador André Rezende, escrita. Vereador Osmar, vereador João da Luz e vereador presidente Domingos Paula de Souza. Primeiro a falar, vereador André Rezende.
10 horas e 14 minutos. Vereador André Rezende é do Solidariedade. Você acompanha a sessão ao vivo aqui na Rádio Manchester, 93.3.
Bom dia, presidente. Obrigada pela concessão de palavras, de qual já cumprimento a mesa. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome da vereadora Trícia Barreto, vereadora, ginecologista, obstetra. Cumprimento a todos os presentes aqui no plenário, cumprimento os que estão acompanhando a sessão na Rádio Manchester, no canal da Câmara no YouTube, que encontrarão esse discurso nas redes sociais. Nós estamos em outubro. Em outubro é o mês de conscientização a respeito do câncer de mama. E uma ampla campanha, muito conhecida, se denominada Outubro Rosa. Essas campanhas, elas são muito importantes para que a gente aumente o enfoque de fala, de conscientização e de ações concretas em favor de determinados temas. Muito se critica a respeito de dar esses nomes ao mês, é colocar cores em campanhas, mas elas são importantes para que a gente traga o olhar da sociedade em cima desses temas. No Brasil, foram estimados mais de 66 mil novos casos de câncer de mama apenas em 2021. É a última operação que nós temos. Portanto, isso se torna um problema de saúde pública. E quando um problema se torna um problema de saúde pública, vereadora Eli Rosa, nós precisamos, como representantes públicos, nos debruçar sobre esse tema. Em parceria com o presidente da Associação de moradores do bairro Leblon, nós fizemos um grupo de estudo e ouvimos a população a respeito desse grupo de estudos, identificando quais os principais problemas da população quando ela começa a desconfiar que é portadora de câncer de mama e quais as dificuldades que ela tem dentro do sistema público de efetivar o tratamento. E é por isso que nós fizemos a propositura de uma indicação de criação de um novo sistema de atendimento das mulheres a respeito dos exames e encaminhamentos das pessoas que são identificadas como portadoras de câncer de mama, que não atingem só as mulheres, mas são prioritariamente das mulheres. E quero agradecer aqui Samuel Mendes por essa parceria, por esse estudo e por a gente chegar no entendimento de um texto, de uma indicação que será votada na segunda-feira a todos os senhores. E quando a gente fala de uma campanha, a gente não fala apenas sobre conscientização. A gente fala também de ações concretas para resolver o problema. E aqui eu quero divulgar uma ação que será feita pelo Executivo Municipal a toda a população. Nos dias 16 e 17 de outubro, as mamografias serão realizadas no CAIS Mulher por livre demanda. O que isso significa, mulheres da cidade de Anápolis? Que as mamografias serão realizadas nos dias 16 e 17 no CAIS Mulher sem necessidade de agendamento. Portanto, você que precisa fazer a mamografia, procure o CAIS Mulher. É uma importante conquista para toda a cidade de Anápolis, para a saúde pública, mas também para as mulheres. Eu acredito que política é feita, a boa política, vereador Marcos Carvalho, realmente com ações concretas. Menos discurso, mais ações e coisas importantes acontecendo para toda a cidade de Anápolis. Essa é uma campanha que precisa, sim, de conscientização, mas precisa de exames para identificar o problema e que a gente possa tratar essas pessoas que estão doentes.
Uma parte, por favor, vereadora.
Por favor, vereadora.
Obrigada, Andréia. Lembrando, acho que é muito importante a gente falar que a mamografia não previne o câncer de mama, e sim faz o diagnóstico precoce. E é o exame mais importante para diagnóstico precoce. Algumas mulheres reclamam do exame, que dói, que incomoda. Ah, doutora, eu prefiro fazer uma ultrassonografia mamária. A ultrassonografia não faz diagnóstico precoce. O que faz diagnóstico precoce é a mamografia. E o que faz prevenção do câncer de mama é um estilo de vida saudável. Obrigada, Andréia.
Muito importante essa contribuição. E contribuindo também para o estilo de vida saudável, o autoexame, que é fácil, que não dói, mas que ainda tem muitos entraves para serem feitos.
Vereadora, parabéns pelo posicionamento, pela fala. Fala importantíssima e nós precisamos cada vez mais que esse poder legislativo dialogue com a sociedade, na periferia, nos mais de 300 bairros de Anápolis, discutindo não só saúde, mas todos os direitos da cidadania que são colocados. Parabéns mais uma vez.
Muito obrigada.
Uma parte, vereadora. Parabéns, vereadora Andréia. E lembrar, né, Andréia, o quanto é importante nós incentivarmos as mulheres a fazerem, né, o autoexame, e não só o exame da mamografia, mas também o colo de útero, né, Trícia, que é super importante. E incentivar, porque as mulheres têm uma leve mania de deixar sempre os exames, né, por último, os deveres de casa, o trabalho, sempre em primeiro lugar, os filhos, e depois que deixa essa parte nossa mesmo de cuidado por último. Te parabenizo por essa iniciativa de incentivar as mulheres também a estar cuidando de si também. Obrigada.
Eu que agradeço, realmente, vereadora Celiane, SOS, estudos mostram que as mulheres deixam os seus exames para trás, colocando o cuidado dos outros em primeiro lugar. E isso não pode ser assim, porque aquela que cuida de todos precisa cuidar de si primeiro. E a senhora trouxe também uma informação importante, que é a questão do colo do útero. As vacinas de HPV estão com baixíssima adesão nas meninas e adolescentes, justamente por preconceitos e problemas sérios nessa questão. Vereador José Fernandes.
Vereadora, também quero te cumprimentar e dizer que eu estou preparando material para divulgar no último dia de outubro, porque é uma questão que não pode acabar na cronologia do mês. E essa motivação de abrir, fazer campanhas desse jeito, sem burocracia, sem encaminhamentos, o que dificulta, e é o nosso dia a dia como médicos na ponta aqui, isso poderia muito continuar, nem que seja uma semana por mês, alguma coisa. Mas que essa causa não seja esquecida e nem mitigada, nem diminua as discussões ao longo de todo o ano, não só em outubro. Parabéns.
Obrigada, com certeza. O enfoque é do mês de outubro, mas essas questões precisam ser estendidas para todo o ano. As causas mudam durante os meses, mas tem algumas mais importantes que precisam se estender. Muito obrigada pela participação dos senhores. Obrigada pela concessão da palavra, presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Dando sequência aqui no grande expediente, como próximo orador da tribuna por 10 minutos, vereador Luzimar Silva.
Luzimar Silva, do PMN, próximo orador na tribuna, 10 minutos para ele.
Bom dia, presidente em exercício, Fred Cacheta, bom dia, nobres colegas, acompanhando essa sessão aqui nessa manhã de hoje. Senhor presidente, o que me traz aqui é divulgar as nossas ações, a divulgar o que a gente tem feito e o que vamos continuar fazendo nesse mês de outubro. Quero aqui falar que estou muito feliz. Mês de outubro é o mês qual eu trabalho com as crianças, não só em outubro, durante todo o ano, mas é o mês que comemora aí no dia 12, o Dia das Crianças. Estou muito feliz por já ter começado essa ação, levando festas para as crianças nos quatro cantos dessa cidade e nos bairros da cidade de Anápolis. Começamos ali no Campos Elísio e fizemos no último domingo ali na Vila União. E amanhã estaremos logo cedo ali na cidade de Gameleira, Mucambim, junto com o suplente de vereador Hudson Paca, ali na cidade de Gameleira, já pelo terceiro ano consecutivo, levando alegria ali às crianças, levando brinquedo, levando trenzinho de alegria, levando muitas coisas boas ao município de Gameleira e Mucambim. E à tarde, saindo dali, estaremos indo para a quarta edição da Festa das Crianças da grande região do bairro Recanto do Sol. Estaremos ali com a estrutura montada, muitos brinquedos, muita comida, muita bebida, a partir das 14 horas, ao lado do feirão, coberto ali da Vila Norte. Estaremos fazendo a quarta edição da Festa das Crianças ali, na grande região do Recanto do Sol, levando muita brincadeira, muitas coisas boas, ali aquela região, qual eu tenho um apreço, qual eu tenho um carinho, estaremos levando alegria ali na tarde do dia 12, na tarde de quinta-feira, amanhã, vereador João da Luz, fazendo ali a grande festa das crianças pelo quarto ano consecutivo na grande região do Recanto do Sol. E agora, senhor presidente, eu quero aqui deixar um convite especial, aproveitando essa última sessão dessa semana, de quarta-feira, convidar a cidade de Anápolis para essa festa que virou tradição. Tudo começou no ano de 2000, ali no bairro Calistópolis, quando eu assumi o primeiro mandato de presidente de bairro e fiz ali uma festinha para as crianças. Vereador, foi voto? Foi promessa? Não. Um dia eu tinha ali uma sorveteria e aqueles baldes de sorvete, quando eles vaziavam, a gente trocava por outro, como é o bujão de gás. Hoje a modernização é na caixa de papelão e tal, mas naquela época era um balde de plástico, qual era tipo um vasilhame, você fazia a troca. E um dia ali eu vendo as crianças que eu chamava quando o Chicão estava subindo a Pedro Vico para buscar, para fazer a troca, eu dava ali algumas colheres e dava aquele restinho, Zé Fernandes, do balde de sorvete ali para as crianças chupar aquele sorvete. Isso em 1998. E um dia, vendo aquilo, vereador América, chupando aquele sorvete com a boca mais gostosa, eu falei, se um dia Deus me abençoar, eu quero fazer mais com essas crianças. E Deus ouviu ali as minhas preces, e começamos no ano de 2000, fizemos uma festa simples, mas com muita alegria, continuou em 2001, 2002, e essa festa virou tradição. 23 anos de existência. Perdemos um ano para a pandemia, 22 anos de festa, completa agora dia 12, mas eu adoto fazer fora do dia 12, porque dia 12 todo mundo quer fazer festa das crianças. Então, a minha é sempre no domingo da frente, do dia 12, alguns anos eu mudei isso aí. Então, vai ser dia 15. Qual eu lembro, morando num barracãozinho no fundo, aqui tem o Odair Cabeça, que sempre acompanha a sessão, um morador antigo ali, conhece a minha trajetória. Vereador Edmilson, que hoje está nessa casa, conhece a minha trajetória. Eu tinha 20 anos de idade, eu não tinha uma bicicleta para me andar. Um dia eu chorei no barracão do fundo, ali da casa da minha mãe, pedindo a Deus que me desse uma bicicleta. E Deus enviou um anjo na minha porta, que o Edmilson conhece, que é o Jerry. Me deu um ano e 8 meses para me pagar aquela moto, aonde eu arrumei um serviço de vendedor e as coisas começaram a mudar para melhor na minha vida. E, em relação à festa, fico feliz, porque depois que me tornei vereador nessa casa, eu consegui não ficar só no Calistópolis, eu consegui expandir. Estamos fazendo 15 festas nesse mês de outubro, e sempre a gente tem levado e virado tradição. Como é na Vila São Vicente, a gente fez lá o ano passado, segunda edição, como é no Recanto do Sol, dia 12, quarta edição, como foi na Vila União, quarta edição, e aonde a gente começa, a gente segue o calendário anual. E nessa festa do dia 15, eu estarei sorteando 22 bicicletas. E não são qualquer bicicleta, são bicicletas escolhidas com muito amor, bicicleta de marcha, bicicleta de todos os tamanhos, aonde ontem percorri as escolas da região sul, Bisinotto, Cora Coralina, qual estudei, Leine Lopes, levando os cupons, que vai dar direito ao sorteio das 22 bicicletas. Entreguei 3.700 cupons na parte da manhã e à tarde nas escolas da região. E aí as pessoas perguntando, fiz um vídeo, ah, vai ter o cupom na hora? Com certeza, vamos estar entregando às 14h30, que o sorteio começa às 16h, o cupom para as pessoas poder participar do sorteio. E o mais interessante, deu de quanto me tornei vereador nessa casa? Deu de quanto me tornei vereador nessa casa? Todas as crianças saem da minha festa com um brinquedinho na mão. Esse cupom, ele dá direito a um brinquedo também, né? Vereador Edmilson, uma parte.
Parte, Guzmão, obrigado. Quero que te dar os parabéns, eu sei da sua luta, da sua trajetória. Você sabe da minha também, que eu faço a festa ali. Amanhã nós estaremos fazendo ali no Relicu, no Feirão. Graças aos meus parceiros, meus assessores, e aquelas pessoas também, alguns empresários, que não pediu para falar o nome, né? Fiz algumas doações para nós, até de bicicleta. Eu quero agradecer eles aqui, sabe, estar ouvindo nesse momento. E eu te dou os parabéns, que Deus continue te abençoando sempre e abençoando nós todos. Não só eu, você, o Fred Cacheta também que faz, aqui vários se preocupam nessa área. E as nossas crianças que ganham ali, e são merecedores. Obrigado pela palavra.
Obrigado, Edmilson. Sim, parabenizar, né, os vereadores dessa casa que faz esse ato, Fred Cacheta, Fred Godoy, que fez uma festa top. Virou tradição também, né, Fred Godoy, Fred Cacheta. Então, assim, fico muito feliz de poder estar nesse momento.
A parte, vereador.
Fazendo ali essa grande festa para as crianças. Uma parte, Fred Godoy.
Apenas te parabenizar, vereador, pela sua festa aí. E não é, não tem vergonha nenhuma de falar que eu ocupei a sua festa. Ano que vem é ano político, a gente não pode fazer, mas se Deus quiser, nos próximos anos aí, eu vou querer fazer igual você vai estar fazendo aí todos os dias, tá bom? Devolvo a palavra.
Que isso. Obrigado. Sim, então, o que ganha com isso, realmente, como o vereador Edmilson falou, o que ganha com isso é as crianças, a gente que é da periferia, sabemos, né, conhecemos ali o dia a dia do pai de família, da mãe de família, que às vezes não tem condições, né, de estar aí fazendo alguma coisa melhor para os seus filhos, mas a gente está aí incumbido nessa função de fazer, né, tenho o prazer, as crianças que tocam teclado, que dança balé, lá no Recanto do Sol, vai estar amanhã apresentando lá na nossa festa das crianças. Dia 12, as crianças, dia 15, as crianças do Calistópolis, que dança balé, violão, teclado, eles que tocam violão e teclado, eles que vão estar tocando e apresentando na nossa festa o que eles aprenderam no nosso projeto. Então, isso não tem dinheiro que paga. Trenzinho da Alegria, aonde Deus me deu a expertise de transformar aquele ônibus num trenzinho de alegria que leva alegria aos quatro cantos da cidade. Nada é cobrado naquele veículo, então a gente fica alegre. Tem coisa que acontece, só existe dois trenzinhos em Anápolis, né? É aquele daquele cidadão e tem o meu. O meu foi porque eu contratei o rapaz que tem aqui na cidade em 2021 e largou as crianças e foi embora. Falei, Deus vai me honrar. Ano que vem eu tenho o meu trenzinho. Né? E Deus foi e me deu, e a gente faz alegria os quatro cantos da cidade. Então você vai no Calistópolis, a festa é das 8h, às 17h, abriremos com um delicioso café da manhã, tudo gratuitamente, mais de 15 brinquedos, tem brinquedo inédito que está chegando para a cidade, que nunca teve em Anápolis, vai estar na nossa festividade. Então você, papai, você, mamãe, está convidado para domingo, das 8h às 17h, participar da 22ª Festa das Crianças, que acontece há 23 anos no bairro Calistópolis. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Todos estão convidados para estar comigo no próximo dia 15, lá na rua Uruaçu, onde é nessa rua que acontece esse projeto anualmente, há 23 anos.
Obrigado, vereador Luzimar. Parabéns pela festa que o senhor faz no Dia das Crianças. Eu já fiz algumas também, né? Muita alegria. Enquanto eu fui impossibilitado de fazer, eu fiquei muito triste. Mas hoje eu vejo a felicidade que todos os bairros da nossa cidade têm a festinha da criança. E eu também, da minha forma, sem divulgar, sem falar nada, eu faço minha contribuição aí para poder ajudar as crianças da nossa cidade. É, mas eu quero, mais uma vez, dar os parabéns ao senhor, ao vereador Edmilson, aos outros vereadores e aquelas pessoas que, mesmo não sendo políticas, mas que têm um carinho especial para poder fazer esse evento também e faz aí na cidade toda. Ainda no grande expediente, o vereador João da Luz.
10 horas e 33 minutos.
Senhor presidente, senhor, por questão de ordem, eu vou ter que me ausentar, eu não estou muito bem, eu vou para casa, viu? Aí eu queria que só comunicar ao senhor.
Obrigado, vereador. Pode ir para o seu cuidado da saúde, Vossa Excelência.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, os presentes do plenário. Cumprimentar meu amigo Isaías, que está aqui. Cumprimentar os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Parabenizar o presidente Domingos de Paula. Parabenizar também a festa bonita que aconteceu ontem, né, aqui na Câmara de Vereadores, em comemoração à entrega da medalha Nadir de Souza Andrade. Foi uma festa muito bonita, muitos professores estiveram presentes aqui, e o Poder Legislativo, de forma competente, celebrou os professores da nossa cidade de Anápolis. Eu quero deixar aqui novamente parabéns a você, professor, que contribui na construção de novas gerações, né? Todo profissional passa na mão de um professor. Então, ontem foi uma festa muito bonita e emocionante. Deixar registrado aqui a minha felicidade de ter participado dessa homenagem, dessa entrega, né, para os professores, dessa entrega dessa medalha para os professores da cidade de Anápolis. O legislador, né, a competência dele é legislar. E nós aqui tivemos uma lei aprovada em 2017. Foi uma lei aprovada aqui na Câmara e sancionada pelo prefeito, Roberto Naves. É a lei Adote uma Praça no município de Anápolis. A iniciativa desse projeto de lei, que virou lei, é do vereador Teles, do ex-vereador Teles, e também do vereador Domingos de Paula. E nós apresentamos aqui uma proposta, certo? Inclusive que está contemplada, conversando com o presidente Domingos, essa proposta nossa está contemplada nessa lei, que é a lei 3.941, de dezembro de 2017. A nossa proposta está contemplada na lei que foi aprovada por eles. Qual que é a proposta nossa? Adote uma praça esportiva. Nós estamos vendo que na nossa cidade tem muitos campos de várzea, certo? Nossa cidade tem muitas arenas esportivas que estão sendo criadas. E nós precisamos que a comunidade, a sociedade, tome posse, seja guardião desses espaços de lazer, de prática esportiva, e que eles possam ser o que guardião no sentido de até proteger mesmo esse patrimônio. A gente sabe que existem pessoas que não têm boas intenções, elas querem depredar. Então nós precisamos do que? Da tomada de posse da sociedade no sentido de guardar, de proteger. E a proposta aqui da lei é para o cidadão, a pessoa física, ou até a pessoa jurídica, que queira adotar uma praça, ela tome posse. Inclusive, vereador Domingos, a contraproposta, inclusive na regulamentação, o prefeito regulamentou esse projeto. Nós verificamos aqui, nós fizemos um estudo, nós verificamos que a contraproposta para quem quer adotar uma praça, ela ficou a desejar, vereador Domingos. Porque qual que é a contraproposta? A pessoa toma posse para cuidar da praça, às vezes faz até investimento, e a contraproposta é ela poder fazer publicidade, fazer propaganda dela, do negócio dela, né? Então, nós queríamos propor, através de uma indicação, para incentivar mais as pessoas que querem adotar, que querem contribuir. Essa participação pública, privada, ela tem muito a crescer. Mas só que nós precisamos fazer o quê? Uma contraproposta melhor. E nós estamos preparando aqui uma indicação, e eu quero pedir o apoio do vereador Domingos. Não vamos mudar a lei que já existe. Nós estamos querendo propor melhorar essa contraproposta para as pessoas que querem adotar uma praça, querem adotar uma praça esportiva, entendeu? É muito importante. Muitas pessoas querem, mas o incentivo é muito pequeno, dado ao tamanho do investimento que a pessoa vai fazer. Por exemplo, o que nós queremos propor aqui, ó? Explorar a publicidade no local, respeitando os limites e padrões estéticos definidos pelo poder público, claro, receber incentivos fiscais. Hoje, tanto na lei quanto na regulamentação, não tem receber incentivos fiscais na forma de descontos ou isenções de tributos municipais. E quem pode fazer isso? Através da regulamentação, o prefeito Roberto Naves. Ter prioridades em licitações públicas municipais relacionadas em temas esportivos. Em caso de empate, por exemplo, aquele que tem adotado uma praça esportiva, ele tem o quê? No caso do empate, ele tem a prioridade de incentivo. E utilizar o selo Empresa Parceira de Esporte Municipal em suas comunicações, publicidades e demais meios de promoção. Então, nós queremos encaminhar na forma de indicação, vereador Domingos, para o prefeito Roberto Naves, para ele colocar isso na regulamentação, para incentivar aquelas pessoas que querem adotar uma praça, querem adotar uma praça esportiva, porque a partir do momento que há uma adoção de uma pessoa física ou jurídica de um espaço desse, o que que ocorre? Há também uma proteção. Há também o quê? Uma manutenção. E as pessoas vão estar tomando posse, dando acesso à comunidade de forma democrática para poder usar esses espaços. Então, nós queremos propor, dar uma proposta nova com relação à contrapartida, porque hoje nós não estamos enxergando que o projeto de lei ele está tendo uma eficiência. Por quê? Porque não está... Os empresários e até as pessoas físicas que querem adotar, eles não estão enxergando que seja viável. Então, tem que ter viabilidade também com relação a isso. Por que que nós estamos fazendo esse debate aqui? Eu solicitei da nossa secretária Elisânia que a competência dela é a área de esporte também. Nós solicitamos uma reforma no campo do Jardim América. E, de forma bacana, ela foi comigo ao campo. E lá nós precisamos fazer reforma de vestiários, de alambrados. Precisa de melhorar até a questão da receptividade do campo. E o campo está promovendo campeonatos e hoje de forma precária. E a própria secretária pediu uma parceria de um engenheiro para o engenheiro elaborar uma reforma, um projeto de reforma e de ampliação, porque hoje tem locais, através da GEAB, por exemplo, você pode buscar o recurso. Mas a nossa secretaria hoje não conta com um engenheiro para poder elaborar esse projeto. Aí se você tem o quê? Uma parceria público-privada de um engenheiro, de uma pessoa que tem interesse de adotar aquele espaço ali, ele pode promover o projeto, fazer o projeto, patrocinar o projeto, né, porque tem custo. E aí a gente poder o quê? Avançar para melhorar não só o Jardim América. Eu estive lá na Vila União também, o campo de várzea da Vila União está totalmente largado, abandonado. Então nós precisamos de envolver a sociedade para poder a gente resgatar esses espaços importantes que promovem o lazer, que promovem o esporte. E eu sou um dos incentivadores do esporte na cidade de Anápolis. Porque a melhor forma de você não parar no hospital é você praticar o esporte. É você fazer um exercício físico e você manter a sua saúde equilibrada. E o esporte, ele ajuda isso, vereador Reamilton. Então, por isso, nós estamos trazendo essa proposta de não ir contra a lei, mas de melhorar a lei no sentido de dar uma contraproposta para aqueles que querem adotar. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que possa ocupar a cadeira da presidente, que eu vou usar o grande expediente por até 10 minutos.
São 10 horas e 43 minutos. Presidente Domingos Paula de Souza, próximo orador na tribuna, fala por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube, que está aí atentamente ouvindo os discursos dos vereadores aqui nessa manhã de quarta-feira, dia 11. Eu tenho três assuntos. O primeiro assunto, eu quero entrar na sua fala, vereador João da Luz. O nosso projeto do vereador Domingos, do vereador Teles, ele institui parceria. Parceria com a empresa que quer fazer divulgação. E eu quero falar aqui numa linguagem bem popular para as pessoas que estão nos ouvindo entender. A ideia de Vossa Excelência é fazer com que a pessoa adote, mas a pessoa vai explorar ali comercialmente. Essa é a ideia de Vossa Excelência. Principalmente nas áreas poliesportivas. O que, que acontece aí hoje? Tem muitas pessoas querendo apropriar daquilo que a prefeitura fez, que é os campos. De que forma? O cara vai lá e quer adotar, vereador Suender, só que quer montar uma escolinha lá e cobrar para poder dar aula. Ele quer fazer o banheiro, beleza, mas ele quer cobrar para poder dar aula. E aí, as nossas crianças, que veio o dinheiro público para poder fazer aquela praça poliesportiva, ele tem o direito de brincar o que quiser. E a partir do momento que o cara tiver o comandato na mão dele por 15, 20 anos ali, infelizmente não vai poder. Então, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa de colocar uma lei, eu estou de acordo, mas uma coisa bem mais clara para a população. De que forma? Se o cara realmente quiser fazer esse investimento, nós temos muitas áreas públicas. Ele pode começar uma construção do zero. Ele pode fazer um campo, ele pode fazer um investimento, e aí sim, aí ele vai ter um comodato de 15, de 20 anos para ele poder explorar aquela área que ele vai construir. Eu conheço algumas pessoas que têm supermercado aqui na cidade, que na frente do supermercado deles tem uma área lá que está vaga. Aí o que, que o cara quer fazer? Ele quer fazer lá uma pracinha com um quiosquinho para poder... Beleza, aí sim, o cara está investindo, mas a pracinha o cara vai estar lá sentado, vai estar brincando, e ele pode explorar dessa forma. Agora, quando a gente vai para o campo do futebol, eu estou falando isso para o senhor, que essa lei, nós já estamos debatendo essa lei junto com a secretária Elisaina, estamos debatendo essa lei junto com a primeira dama e deputada estadual Viva Nave, em relação a esse sentido. E vou citar um exemplo aqui muito claro. Todos aqui conhecem o campo Barro Preto. O campo Barro Preto, o doutor Zé Velho conhece muito bem, ali tem uma mega lanchonete que o cara ganha dinheiro lá durante o ano todinho, não tem nenhum investimento na área pública. Aí, eu pago uma taxa. Quem não quer pagar uma taxa anual para ter um comércio daquela forma ali? Todo mundo quer. Então, o que, que tem que acontecer? Quer pegar uma área pública para poder explorar, onde já está pronto? Beleza, tem que ter a contrapartida, tem que ter o investimento. Nós não podemos só da área pública para o cara ir lá e gastar 15, 20 mil e ganhar lá durante 15 anos o dinheiro da vida dele toda. Nós temos que ter muita cautela nesse debate, nesse assunto. Nós precisamos ser bem claros com a sociedade. Então, eu gostaria de dar uma pincelada nisso aí. O segundo assunto nosso aqui...
Uma parte, vereador.
Deixa eu só falar, pela hora, porque senão só vai tirar meu raciocínio e não vai dar para falar. O segundo assunto, cumprimentar mais uma vez vereador Zé Fernandes e vereador André pelo grande evento hoje aqui na Câmara. Muito feliz com o presidente do Poder Legislativo estar junto com vocês nessa ideia maravilhosa, essa palestra aqui no Legislativo. Quando o doutor Zé Fernandes conversou comigo lá atrás, de imediato eu falei, vereador, parabéns. É isso que a gente precisa fazer. E eu tenho dito, vereador doutor Zé Fernandes, na cidade, tudo aquilo que o vereador quiser e tiver condição de fazer, se for dentro da legalidade, o regimento interno e a lei orgânica do município permitir, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer, não. Ministério Público faz, Judiciário faz, todo mundo faz. Tudo que é para poder agregar para a nossa cidade, para a sociedade, o político ele tem que fazer sim. Quanto é coisa boa. O político não pode fazer coisa errada. E aí, coisa errada a gente não faz aqui, não. Aqui, não. nós trabalhamos para poder fazer a coisa certa. E é dessa forma que a gente quer conduzir o nosso mandato aqui à frente da mesa diretora até o dia 31 de dezembro de 2024. Falando a verdade para as pessoas, não preocupando com crítica ou alguma coisa. Aquilo que é fake news, quem cuida é a justiça. Agora, quanto é crítica, não importa. Pode me criticar todo dia, não tem problema. Dentro da legalidade, estando amparado pela justiça, não tem problema nenhum. Os vereadores podem contar com a mesa diretora 100% aqui no Poder Legislativo. Agora eu quero trazer um debate aqui, que foi debatido aqui nessa casa durante a semana, esse dia todo, em relação ao debate aos Correios. Falou-se muito, falou muita bobeira, falou muita verdade, teve um ajuntamento político para poder resolver a situação, teve algumas críticas, não da minha parte, porque eu não fiz, porque eu faço política na hora que tem que fazer política, na hora que tem que juntar força para ajudar a cidade, aí eu faço força para poder juntar a cidade. Pessoas que não tinham conhecimento, falou besteira, falando do político A, falando do político B, político não tem condição de fazer, mas aqui eu quero cumprimentar a classe política do Estado de Goiás. E quero começar fazendo isso na pessoa do governador Ronaldo Caiado. Depois eu quero descer ao senador Jorge Cajuru, dar os parabéns a ele. Eu quero falar dos dois deputados federais que a gente tem, que é o deputado federal Rubens Antônio, que convidou essa casa, o deputado Márcio Correia, que fez o seu trabalho também, e aí eu quero estender aos deputados estaduais. Deputado estadual Antônio Roberto Comide, deputado estadual Hamilton Filho, que fez a conversa com a Ju, primeira dama do município, deputado estadual Vívia, e até mesmo deputado coronel Adailto. Depois eu quero trazer aqui para o Poder Legislativo. Vereador, vice-presidente dessa casa, Jackson Charles, está de repouso na casa dele, mas o dia todo, eu ligando para o Jorge Cajuru, que é do mesmo partido dele, fez uma indicação aqui, onde os 23 vereadores que estavam aqui assinou para poder levar para Brasília, mostrando que a cidade realmente quer, necessita e não ia deixar, se porventura fosse sair, as forças políticas tinham que juntar. Mas aí eu quero fazer um cumprimento mais que especial ao chefe do Poder Executivo, que é o prefeito Roberto. Hora nenhuma entrando em bola dividida, nem polêmica. A fala do prefeito Roberto foi a fala de fazer o ajuntamento político. Primeiro, de quem tem mandato, dos empresários, de todos, para que Anápolis pudesse, sim, continuar com as distribuições do Correio na cidade. E o que a gente vê hoje, em alguns vídeos e até mesmo em algumas entrevistas, é que foi, na realidade, um equívoco na forma de digitar. Se foi um equívoco ou não foi, o importante, vereador Suender, e ex-presidente dessa casa, e teve o prazer de sentar na cadeira de prefeito, Lizeiro Zé Borges, o importante foi o envolvimento político para a gente poder resolver uma situação aonde que a cidade de Anápolis ganha em torno de 400 empregos. Sem criticar o político A, o político B, o político C, porque esse ano não é ano de eleição, não. A eleição é o ano que vem. Bem depois de julho, a passar as convenções, aí você sabe quem é candidato. Quem tem coragem de ser candidato, porque tem muitos que ficam falando besteira aí, lá na frente sequer é candidato a vereador. Tem medo de ser testado nas urnas. Não é candidato a prefeito porque tem medo de levantar a sua vida. Então, o momento é o momento de pensar a cidade de Anápolis. O momento é momento de trazer empresa para a cidade de Anápolis. O momento é de conversar com todos os políticos. Recentemente, vereador Ré Hamilton, eu estive em Brasília, encontrei com ele. Eu estava lá conversando com o deputado federal Márcio em relação às aberturas das BR, para dar acesso para os bairros, onde os moradores têm dificuldade, os ônibus têm dificuldade, as pessoas que passam pela nossa cidade têm dificuldade. Estive com o deputado e marcamos uma agenda para a semana que vem, onde eu vou lá conversar com as empresas e com o ministro do transporte. E o dia que eu for,
Eu quero convidar os vereadores que quiserem ir. A minha ida lá é para poder buscar benefícios para a cidade de Anápolis. Eu não vou lá para poder disputar voto com o vereador A ou o vereador B, nem nada. Nós vamos lá para poder fazer um trabalho para a nossa cidade. Quanto for do período da eleição, a população vai fazer a avaliação do seu mandato, do seu dia a dia, da forma da sua conduta, como você faz política. Eu faço política pensando na minha cidade. Eu não faço política pensando em esquerda, pensando em direita, pensando em centro, nem nada. Eu faço política atendendo um bairro, uma região, atendendo o município. Porque se porventura vir um dinheiro para construir o hospital de um cara que é da esquerda, aí se tiver um doente da direita, ele não vai entrar no hospital, não? Porque não foi o candidato dele que trouxe? Temos que parar com essa besteira. Momento agora é momento de fazer o juntamento político para a nossa cidade, para a gente poder criar estrutura na saúde, na educação, em todo segmento. Então, aqui eu quero dar os parabéns ao chefe do nosso estado, Ronaldo Caiado, ao chefe do nosso município, prefeito Roberto, aos 23 vereadores, ao senador, aos deputados federal e deputado estadual e a todas aquelas pessoas que realmente quis ajudar a cidade de Anápolis. Obrigado, vereador presidente em exercício, Fred Cacheta. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paulo de Souza.
A réplica.
E realmente, o senhor tem razão, que não importa quem ajudou mais, quem ajudou menos. O importante é que, se foi também um equívoco, o importante é que a central de distribuição dos Correios ficou na cidade de Anápolis. Então, convido para sentar na cadeira de presidente para dar condição do trabalho. Réplica ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente interino Fred Cacheta. Bom, só para não ficar uma interpretação equivocada, porque eu acredito que o presidente, com respeito, o presidente Domingos, fez uma interpretação equivocada da nossa proposta. Nossa proposta não é entregar as praças esportivas para o empresário explorar a bel prazer, de forma alguma. Nós não fizemos essa proposta em momento algum, e essa não é a nossa bandeira. Nós queremos fazer a lei de adote uma praça, ela ser eficiente. Eficiente no sentido de quê? De quem se propôs adotar, ele ter uma contrapartida melhor, melhorar a contrapartida. Qual que é a contrapartida que nós propomos aqui, além de publicidade local? Receber incentivos fiscais na forma de descontos ou isenções de tributos municipais. Quem pode fazer isso é só o prefeito. Ter prioridade em licitações
públicas. Pela ordem, presidente.
Ter prioridades em licitações públicas municipais relacionadas ao tema esportivo. E utilizar o selo empresa parceira do esporte municipal. Essa é a proposta, presidente. Não é entregar de forma alguma.
Pedro, eu entendi. Acho que o senhor que não entendeu o discurso. Eu acho que a criação desse projeto é para que a gente possa ter pessoas parceiras do município para poder nos ajudar. Não para poder diminuir tributo aí. Senão, tributo, eu acho que a gente tem que ajudar aí as entidades filantrópicas, ajudar em relação ao investimento na saúde, são várias. Agora, o cara que vai fazer a exploração do esporte, ganhar dinheiro com o filho do cidadão que vai colocar aqui, vai querer montar uma escolinha lá, ainda vai querer ganhar dinheiro em cima disso, ainda vai querer ganhar desconto dos tributos? Não. Eu acho assim, eu estou à disposição do senhor para a gente poder sentar com essa casa, sentar com a secretária, para a gente fazer um projeto interessante na área do esporte, aonde sim, quem quiser fazer um investimento, ele vai ter lucro. Mas ele não pode ter lucro do município, não. Ele vai ter lucro naquilo que ele vai conseguir gerir ali. Tá bom? Eu estou à disposição do senhor.
Presidente, só um minuto. Um minuto, presidente, que eu fui citar. Um minutinho.
Sim, doutor Zé Fernandes.
Presidente, no início do mandato, eu levei para o Kim, então secretário de esporte, uma ideia sobre a concessão desses espaços públicos já construídos e com manutenção ruim. A ideia era que a iniciativa privada, seja esses professores ou quem está lá, pudesse até explorar em forma de escola, num valor mais módico, fora do mercado, em parceria com a prefeitura, mas com o compromisso de manter a estrutura lá, que exige um custo muito alto. Ele fez um levantamento de todos os campos e tudo, eu só sei que não foi possível, mas eu gostaria de deixar essa contribuição,
que não é novidade no Brasil, isso existe em outras cidades, a concessão do que já está construído, mas com a contrapartida de deixar a manutenção, que exige muito custeio também da prefeitura, e nós temos mais de 50 campos de várzeas aí na cidade. E cumprimentar mais uma vez pela lucidez das suas palavras, o que vem me surpreendendo nos últimos dias. Hoje, mais uma vez, muito feliz nas suas considerações.
Obrigado, vereador. Não, mas nosso pensamento em relação às praças poliesportivas é dessa forma. Mas só que eu também já fui procurado por algumas pessoas com pensamento diferente. Nessa linha, eu acho que é o que eu quero, que o João quer e a população quer. Né? Vereador Essegrande.
Presidente Domingos, quero parabenizá-lo pelo seu posicionamento, pelo seu discurso, inclusive porque nós vimos todos os poderes, né, do Estado de Goiás, começando da nossa casa, ao governador, executivo, nossos deputados, por citar o nosso deputado do MDB, Márcio Correia, reconhecer também que ele estava presente, assim como o Rubens Ottoni, né, nossos deputados estaduais, como já foi citado. E eu fico feliz de ver esse posicionamento seu, Domingos. Fico muito feliz, realmente. E só quero te parabenizar por você reconhecer aqui na Câmara todos esses poderes e pelo seu posicionamento. Parabéns.
Obrigado, mas isso aí a gente tem visto aí que foi uma força-tarefa. E aí eu até liguei recentemente aqui para o prefeito Roberto para poder cumprimentar ele a forma política que foi feita na cidade de Anápolis. Eu vi um ou outro atacando, mas hora nenhuma eu vi o prefeito Roberto atacando. O prefeito Roberto quis juntar força. E a cidade de Anápolis saiu muito vitoriosa, essa Câmara Municipal aqui também saiu assim, com uma força muito grande, mostrando que o momento é de fazer ajuntamento. Vereador João Feitosa? Você quer falar só um minuto, então. Encerra o grande expediente e, para poder abrir pela ordem, solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação de cópia.
Vereador Américo, vereador João da Luz, vereador André, vereador José Fernandes, vereador doutora Trice, vereadora Celiane, vereador policial federal Suendo, vereador Jean, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereador Thaís, vereador Hamilton, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Adói, vereador presidente Domingos de Paula. Coro o suficiente, presidente.
Está vendo qual o centro? Pela ordem, eu coloco os projetos em votação, que é rapidinho, e depois a gente vai abrir a ordem e colocar moções, indicações e requerimentos em votação. Passa a palavra ao primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, presidente, na oportunidade. Cumprimentar meu amigo aqui, que se faz presente no plenário, Jânio Silva. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Projetos em segunda votação. Projeto de resolução número 213 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que cria o programa Cidade Delas para dar efetividade à participação da mulher na política.
Antes de passar a discussão, cumprimentar ali o ex-vereador dessa casa, Pedro Mariano, junto com o Ilemar pela pasta da Rádio Manchester. Prazer ter vocês aqui na sessão. O projeto está em discussão, o projeto do vereador André Rezende, em segunda votação. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 216 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do vereador e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Domingos Paula de Souza está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, cheguei atrasado na sessão porque estava ali em Interlândia representando a Câmara Municipal na inauguração do asfalto lá de Interlândia. Ontem foi a inauguração da quadra poliesportiva em Sousânia, onde o novo vereador Fred Cacheta esteve representando essa Casa de Leis, e hoje foi em Interlândia. Quero parabenizar o prefeito Roberto Naves por tanto trabalho que ele tem feito. Porque o mais importante que a gente veio falar é saber cuidar das pessoas. Pessoas que realmente reconhecem, pessoas que estão vendo o trabalho do prefeito Roberto Naves em nossa cidade, no desenvolvimento, e E o que é mais importante? É serviço de qualidade. Hoje ali foi inaugurado, eu posso dizer, a dignidade, aquela comunidade, como alguns dias atrás foi colocado lâmpada de LED, dando condições de melhoramento na luminosidade daquele setor, onde também, senhor presidente, trabalhamos muito ali na questão propriamente de energia. Então, parabenizo a Cigana, que é a subprefeita, que tem feito um trabalho eficiente, o secretário, o Ederson Lopes, vereador dessa casa, licenciado, e está na frente da Secretaria de Obras, e tem feito um grande trabalho, bem como também o Albênzio, e no nome deles eu cumprimento todas aquelas pessoas que estão do lado dele, empenhado, trabalhando dioturnamente, fazendo acontecer no programa Anápolis Investe. A Flávia também, que é uma pessoa incansável, que está lá. A deputada Vivian Naves, que não tem medido esforço também para buscar resolutividade. E bem como o prefeito Roberto Naves, que é o verdadeiro baluarte dessa situação. Senhor presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelas palavras que Vossa Excelência usou agora na questão do braço forte do nosso prefeito em ter intervido e ter chamado todos os políticos da nossa cidade para estar em Brasília. Ele sim foi no lugar certo, com a pessoa certa, para falar com a pessoa certa lá. Então, parabéns a todas as pessoas, todos os políticos, todos os deputados que acompanhou o nosso prefeito Roberto Naves a Brasília e já reverteu, tenho certeza, essa condição do Correio à nossa cidade. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Ah, sim, presidente, um feliz feriado e que Nossa Senhora Aparecida possa nos cobrir com seu manto sagrado a nós brasileiros, em especial ao povo de Israel. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Então, antes de passar pela ordem, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, desejar ao vereador Jean Carlos, que vai fazer aniversário na sexta ou sábado?
Sexta-feira,
os parabéns. A gente não vai estar aqui porque vai ser feriado amanhã e eu vou instituir aqui o ponto facultativo. Vai ter o ponto facultativo aqui na sexta-feira, então não vai ter expediente aqui na Câmara. Mas por parte da mesa diretora e do seu amigo aqui, a gente que disputou a eleição junto em 2012 lá no PTB, o senhor foi eleito, eu fiquei suplente, eu era vereador, perdi a eleição, o senhor ganhou. E depois, dois mandatos junto com o senhor aqui, cumprimentar pelo trabalho que o senhor faz aqui na Câmara Municipal, em todo sentido. Eu quero que o senhor tenha a sua bandeira. Às vezes a gente se vai para um debate, porque o senhor defende uma coisa e às vezes a gente pensa diferente, mas isso é normal do parlamento. Mas aqui eu quero cumprimentar e dizer do apreço que eu tenho pela pessoa de Vossa Excelência, que o senhor possa ter um bom feriado, um bom final de semana lá com a sua família, tá? Pela ordem, eu já vou passar ao vereador Jean.
Obrigado, presidente Domingos. Eu agradeço suas palavras aí, fico feliz. Também é recíproco a consideração, os debates. Eu até fui questionado outro dia da minha relação com o Jacques. Eu falei, não, nada é pessoal, são debates de ideias, né? Aqui eu nutro, graças a Deus, uma amizade aí por todos vocês e estimo. Fico feliz aí pelas palavras e, graças a Deus, mais um ano, né? Uns 39 aí, né, Fred? Mas vamos em frente, graças a Deus. Já sou vovô, né? Então tenho muito a agradecer aí a Deus a oportunidade de estar aqui já por 3 mandatos consecutivos. São 36 anos de prefeitura, 21 de... quer 23 de advocacia. Tem que agradecer muito a Deus, a saúde, a família e a amizade e a oportunidade que me deu aí de estar aqui também tentando
contribuir. Vereador, o senhor fez o cálculo errado, você tem 36 com 23, é 59, não é 39?
Não, 23 de advocacia. Mas obrigado aí, gente, eu agradeço a oportunidade e as palavras. Bom, ainda pela ordem, quero cumprimentar a administração, o prefeito, pelo recapeamento lá de Interlândia, pela obra da escola Gomes Santana Ramos. Eu, particularmente, em 2017, assim que o Roberto foi eleito, me lembro ali que eu tive a oportunidade de apresentar para ele um morador de lá, o Ronaldo, né, filho do Boquinha, que auxiliou ali o filho do Zé de Lima na, na subprefeitura, e um dos pedidos principais era o recapeamento. Também pude contribuir, nos primeiros requerimentos do meu 2017, foi aquela quadra do ginásio da Escola Inácio Sardinha Lisboa, que findou-se aí depois em outras datas, já mais adiantado. Mas os benefícios estão chegando. Em Suzano e Interlândia, eu tenho uma parcelazinha ali de contribuição, sobretudo na sinal de telefonia móvel. Eu sei que o ex-ministro, ex-deputado Alexandre Baldi, foi nomeado no dia 21 de novembro de 2017. E ele, logicamente, com o peso que tinha, também reforçou. Mas nós já tínhamos uma lei municipal desde janeiro, aliás, antes de 2016 ainda, obrigando as operadoras de telefonia móvel a levar o sinal. E em 2017, o Leonardo, que é prestador de serviço também da Claro, engenheiro mecatrônico, conseguiu adiantar o processo. E naquela oportunidade, assim que o Baldi entrou, ele reforçou. No dia 2 de dezembro, 10 dias depois que o Baldi entrou, nós estávamos ali deflagrando o sinal de telefonia móvel da Claro, da região de Suzano e Interlândia, parte do Piancó. E nós esperamos que mais benefícios cheguem ao distrito de Suzano, Interlândia, ao Piancó, a todos os distritos de Anápolis e a toda a cidade. Então, parabéns aos moradores de Interlândia, de Suzano, aos professores da escola, a todos os moradores, aqueles que realmente merecem esses benefícios. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton.
Pela ordem.
Bom, quero aqui, mais uma vez, parabenizar o presidente dessa Casa de Lei, Domingos. Ontem nós tivemos aqui o evento, a entrega aqui da medalha, professora Nadir, e foi um momento muito emocionante. O presidente vereador Domingos emocionou, né, e fez muita gente chorar ontem, né, o choro dele replicou aqui nesse plenário, onde ele tratou com uma homenagem muito especial para Ivana Tomé, dizendo ali da sua condição e da sua aplicação na área educacional e do EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos. E a verdade é, vereador, o conhecimento liberta. Né, e hoje ouvir aqui o Zé Fernandes, né, parabenizar o senhor aí pela sua atuação, né, pela a sua destemia na sua homilia, isso é muito importante. Né, e onde foi muito emocionante, né, ver ali também o engajamento aqui da professora Ivana Tomé. E, né, com certeza, né, isso é de grande valia. Né, aproveitar aqui, né, mais uma vez, parabenizar a todos que receberam aqui a sua homenagem ontem, né, os professores. E falando em professor, quero aqui usar o nome até do professor Marcos, né, também pela atuação dele dentro do contexto educacional. E fiquei muito surpreso ontem, né, de saber de outro desenvolvimento dele dentro da educação, dentro do nosso município. Então, parabéns a todos que receberam, né, aí a sua homenagem no dia de ontem.
Obrigado, vereador Capoete Cacheta.
Obrigado, senhor presidente.
Hello, hello.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero utilizar a ordem do dia para também conclamar, também convidar a todas as crianças ali da região do setor Pedro Ludovico, mas também da cidade de Anápolis, né? Para amanhã, a nossa tradicional, a terceira festa das crianças do Tio Caixeta, né? Então, tá, última edição, mais de 800 crianças. Esperamos que essa ultrapasse a quantia de 1.000 crianças. Todas as crianças que forem ali terão distribuição de brinquedo, brincadeiras, alimentação. Então, convido a todos para ir à terceira edição da festa ali no setor Pedro Ludovico, né, que será realizada ali no campo do setor Pedro Ludovico, ali atrás do CMEI Nazaré Cunha Leão, das 8h30 até o meio-dia e 30. Né. Terá o sorteio da bicicleta, a tradicional chuva de balinhas. Então, será um momento de descontração, brincadeira ali, com todas as crianças daquela região. Então, você é o nosso convidado, né? O tio Caixeta realmente espera você lá. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem.
Pela ordem, o vereador Suenda.
Quero aproveitar esse espaço, poderia ser na comunicação, mas acho que pela ordem também interessante, para convidar, né, a todas as pessoas a participarem da festa em louvor, em homenagem a São Lucas, que se iniciará dia 13 agora de outubro, né, e findará no dia 18. Então, tendo os festeiros ali, Wendel, Simone e Carol. Então, convidar a todos a participarem, né, ali na Novo Jundiaí, fica a Capela São Lucas, uma festa com também comidas típicas, né, todo o espaço ali de lazer para as pessoas que puderem participar. Né, um acolhimento muito gratificante que as pessoas irão fazer, né, são pessoas ali que também feito por voluntariado, uma festa feita por voluntariado, né, e vai ser muito agradável. Então, convido a todos a participar da festa em homenagem a São Lucas, do dia 13 ao dia 18. De outra forma, também gostaria de me solidarizar, né, com o povo de Israel, em especial todos os brasileiros, né, que ali se encontram, né, me solidarizar com o que aconteceu, o que está acontecendo, né, com o ataque, né, covarde que aconteceu naquele país, né, assim, um ataque de verdade terrorista, né, que aconteceu. Então, me solidarizar com todas as pessoas, as famílias, tanto do povo de Israel ali, como dos brasileiros que ali se encontram, e com todos os estrangeiros, né. A gente viu cenas bárbaras, né, ou seja, algo que é reprovável no mundo inteiro. Então, mais uma vez, me solidarizar a todo o povo de Israel que está passando essa dificuldade de uma guerra, né, que no sábado foi provocada, né, um crime contra a humanidade que grupos terroristas praticaram. Então, deixo aqui a minha solidariedade a aquele país.
Obrigado, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Aproveitar pela ordem do partido aqui, só para cumprimentar amigo Iremar Pereira Paz. Iremar, que é uma grandeza, acho que ele nem sabe da grandeza que ele tem representando o Esporte Anapolino. A gente fala muito do Anápolis, do Anapolino, do time profissional da cidade, né? E o Iremar é uma pessoa que gosta do futebol vaziano, que gosta do futebol amador da nossa cidade. Então, quero aqui, Iremar, em público, te agradecer. Ontem eu vi você mandando um abraço, sempre escuto você ali na Rádio Manchester. E fico preocupado, porque você é o único que luta pelo futebol amador, pelo futebol varziano, é o único que ainda tem um microfone para estar falando dos campeonatos, dos bairros periféricos, você que está no Barro Preto, está na Arena Calistópolis, está lá no Novo Paraíso, lá no Paraíso, no Campo Brilhante, está da Torre, e você sempre levanta essa bandeira, você que já tem programa na rádio, usando aí, falando, né, melhor dizendo, do futebol varziano, a gente que gosta, a gente que teve ali no Amador, a gente que está nos bairros, e você é o único que tem levantado essa voz em nome dos desportistas. Quero te agradecer em público aqui e falar da importância, né, desse assunto, de trazer essa fala, chamar a atenção das autoridades. A gente preocupa. Zeca Puglisi era minha segunda casa, ir para ali ver o Vivian Park, né, e hoje está nesse impasse, nessa discussão, e está daquele jeito, precisando passar por uma reforma, precisando melhorar aquela praça esportiva, qual a gente sabe da grandeza. Eu confesso que amo o Anápolis Futebol Clube, mas quando o Vivian Park estava em campo, quantas vezes eu deixei de ir para o JD para estar ali acompanhando o Vivian Park. Então, o motivo da minha fala aqui pela ordem é para te parabenizar por essa luta. Não para, não desiste, luta até o final, né? Conte sempre com os desportistas dessa casa aqui, tem eu, o vereador Edmilson, que gosta, o presidente Domingos, né? E que você continua dando os bairros periféricos, dando ouvido, né? Levando ali, né, Edmilson, igual nós já participamos ali, levando o melhor jogador da rodada, o melhor goleiro, o melhor artilheiro. Então, é um ganho. E hoje eu vejo o futebol amador e varziano muito distante da grandeza que já teve no passado, e vejo você lutando, falando, esbravejando, tentando trazer coisas melhores. Então, só te parabenizar pelo programa, pela alegria que você leva no final de tarde, à noite, né? E obrigado por ter estado com a gente ali na final, no Caliçó, do jeito que você fez menção ao meu nome lá no microfone da rádio. Eu também quero fazer aqui, aproveitando o microfone também, menção ao seu nome, você está debaixo das minhas orações. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Osimar. Inclusive, aquela discussão que eu estava fazendo em relação aos campos aqui, veio uma mensagem minha do Jardim Progresso reclamando em relação a um projeto que a gente tinha lá de fazer toda uma modernização daquela área. Nós não conseguimos fazer tudo uma vez, não. Conseguimos fazer uma parte onde não tinha aqui bancada nem nada. Arrumamos o alambrado, arrumamos aqui bancada. E aqui eu não tenho dificuldade de falar, não. Cheguei a gastar dinheiro do bolso. Nunca joguei uma bola no Campo Progresso. Aí tem pessoas lá que explora aquela área poliesportiva, ganha dinheiro lá dentro e não faz nada ainda reclamando. Eu acho assim, as coisas do poder público não é no tempo da gente, não. Se fosse, seria bom demais. A pessoa tem uma área, eu falo, ó, amanhã eu vou fazer isso lá e conseguir. Infelizmente, tem que ir engateando. E outra, aquilo que eu dei conta de fazer lá no Progresso, eu fiz lá no Progresso. E você conhece muito bem o Ronaldo Força Jovem, eu tive com ele, eu fui lá e falei, Ronaldo, eu vou dar conta de fazer isso aqui, e Demar teve comigo, a gente fez muito. Agora, tem gente que explora lá, ganha dinheiro montando campeonato, não tem coragem de fazer nada, nada. Até o carrinho, mangueira, enxadão, enxada, pá, eu comprei, tirei foto, não publiquei, porque não há necessidade de fazer isso. Então, eu, de um certo tempo para cá, o vereador, tem uns 3 anos, eu larguei de fazer patrocínio em campeonato de futebol. Hoje eu trabalho para poder estruturar as áreas poliesportivas. Eu estou fazendo esse tipo de trabalho. Tá? Obrigado. Não havendo mais escrito pela ordem, comunicado. Eu coloco moções, indicações e requerimento em votação.
Obrigado, senhor presidente. Na oportunidade também, como todos, gostaria de cumprimentar ali o nosso amigo Iremar, grande radialista. Seja sempre bem-vindo a essa casa de lei, Iremar. Moção de pesar de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Luz Mendes Parada de Rezende, que é o fato ocorrido no dia 11/10/2023. Indicações. Indicações do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, que viabilize a instalação de faixa inteligente de pedestres com luzes de LED, sensores e placas de aviso na travessia nas principais vias públicas do município. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça devidamente paramentada em Interlândia, no setor central. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no residencial Boa Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça devidamente paramentada no bairro Vila Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no setor residencial Jandaia. Indicação do vereador Hamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a criação do projeto de lei solicitando a instalação de banheiros adaptados e acessíveis para pessoas com deficiência em órgãos públicos municipais. Leitura de requerimentos. Requerimentos do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Operação Tapa Buraco, na Avenida Brasília, no bairro Jockey Clube. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para solicitar o serviço de Tapa Buraco, na rua PP13, no Parque dos Pirineus. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na rua PB21, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência por toda a extensão da rua PB19, Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na rua Ana Pereira Magalhães, no bairro Frei Eustáquio, é que a Junta Companhia Municipal de Saneamento, Companhia Estadual de Saneamento de Goiás, o serviço de tapa-buraco na rua Napoli, no bairro Jardim Itália. É que a Junta Companhia Estadual de Saneamento de Goiás, o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na rua 14 de julho, no setor central. Requerimentos do vereador Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria de Esporte e Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua José de Oliveira, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria de Esporte e Serviços Urbanos, a substituição de lâmpada da Arena Esportiva do Adriana Parque. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, um estudo técnico para modificar a instalação do semáforo da Avenida Fernando Costa com a Rua Carlinhos José Ribeiro, na Jaiara. Requer junto à Secretaria de Esporte e Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Rua 4, na Vila Santa Isabel. Requer junto à Secretaria de Esporte e Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua Rui Barbosa, no bairro Alvorada. Requerimentos do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, estudo técnico para instalação de botoeira na Avenida Brasil Norte, com a Rua Frei André, no bairro Boa Vista. Requer junto à presidente da Câmara Municipal a realização de sessão solene em comemoração aos 25 anos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Norte. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria de Esporte e Serviços Urbanos o serviço de patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão da rua JP3, no bairro Jardim Primavera. Requer junto à Secretaria de Esporte e Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Santana das Antas, no bairro São João. Requer junto à Quebec Ambiental solicitando a normalização do serviço de coleta de lixo em toda a extensão do bairro Adriana Parque, Residencial Ana Carolina, Jandaia e Nova Vila. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a sinalização de trânsito vertical e horizontal em toda a região do bairro Aldeia dos Sonhos e Guanabara. Esse requerimento já foi feito e a resposta da Prefeitura é que a empresa que fez a pavimentação asfáltica vai fazer a sinalização, a mesma empresa. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, a disponibilização de equipamentos de proteção individual para os agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate à endemia nesta cidade. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em votação. Em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Frei Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Apenas eu fiz uma moção de pesar pelo falecimento da Marilu, esposa do meu irmão Ayrton. Ayrton ali do Hotel Universitário, hoje o Hotel Oio, e o velório já está correndo a partir das 7 da manhã até as 17 horas, então fica aqui meus pêsames a toda a família, meu irmão Ayrton e da Marilu. Um abraço, devolvo a palavra.
Obrigado. Não havendo mais discussão, vou colocar em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam, votação de requerimento, indicações e moções. Não havendo escrito pelas comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrado.
Comunicantes.
Porque, na realidade, o colo não dá, né? Comunicação, vereador Jean e vereador Edmilson.
Obrigado, presidente. Comunicando. Aproveitando a audiência aqui da transmissão da sessão, quero desejar a todas as crianças aí um feliz dia das crianças, a todas as pessoas que colaboram aí para fazer da vida das crianças aí um dia melhor. E um dia, não apenas o dia da criança, mas o cotidiano das crianças, né? Nós temos trabalhado, tentado de alguma forma também contribuir para dias melhores aí para as crianças da nossa cidade. E esperamos, né, que possamos ver cada dia mais acesso à educação, a uma vida com dignidade, aos programas de esportes, de inclusão ao mercado, ou seja, de cursos, que as crianças possam ter toda a dignidade e tudo aquilo que elas merecem. E pedir à padroeira do Brasil, né, Nossa Senhora Aparecida, que interceda por todas as crianças, completar aqui o padre Leonardo e toda a comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Amanhã o termo, né, da novena, encerramento da Santa Missa, e logo após o último dia de evento social lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Alexandrino, estão todos convidados, completando ainda, e pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda aí
pela essa situação lá em Israel, que possa, né, encerrar, que possa realmente eliminar esse sofrimento de tantas pessoas, e vendo, inclusive, crianças, né, lamentavelmente, sendo vítimas da atrocidade do terrorismo. Então, que Deus possa abençoar todas as crianças do Brasil. Devo a palavra.
Obrigado. Comunicação, os vereadores podem ficar tranquilos, porque comunicação precisa de 8 vereadores, e dos vereadores está aqui, então deu o colo. Eu acho que aquela região ali, a gente tem que pedir a Deus para poder trazer paz na região toda, porque os dois lados estão sofrendo. Comunicando, vereador Edmilson, depois vereador Soenta.
Obrigado, presidente, pela consideração. Eu quero aqui, presidente, agradecer Fernando Cunha pela motoeira instalada ali na Avenida Pelo do Vico, em frente ao restaurante Cidadão, entre Vivian Park e Morumbi. E quero aqui agradecer meu amigo Leandro Ribeiro, viu, Leandro? Porque sem ele, a nossa festa de amanhã não poderia nem acontecer, pela sua força, está sempre me abraçando, te agradeço do meu coração, você sabe o carinho que eu tenho por você, viu? E obrigado, Danilo, meu assessor, que está sempre junto com a gente. Obrigado, Erimar, pela força, você sempre me ajudando. Eu sempre falo que você é um vereador sem mandato, você está de parabéns e sempre abraçando a gente. Obrigado, viu? Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Soenta, comunicação.
Utilizo esse espaço aqui, né, para solicitar a Quebec Ambiental, já que foi aprovado, né, o nosso requerimento, para que dê uma olhada realmente na normalização do serviço de coleta de lixo ali, né, toda a extensão do bairro Adriana Park, Residencial Ana Carolina, Jandaia, Nova Vila, enfim, toda aquela região ali, os moradores estão reclamando muito que aquele lixo lá estão jogado sem coletor, sem coletar aquele entulho, lixo. Depois descobri que poderia ser por motivo de não ter coletores. Ora, há pouco tempo eu denunciei aqui, né, ter mandado embora 7 coletores sem justificativa. Então é importante que o Quebec dê uma olhada naquela região lá, vê a questão desse lixo que está jogado lá e não está sendo coletado. Então, e outro requerimento que foi aprovado, né, que a Secretaria Municipal de Saúde, né, em caráter de urgência, disponibilize os equipamentos de proteção individual para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Acho que já fizemos essa solicitação, vários outros também fizeram, mas que não chegaram esses equipamentos, esses EPIs aí. Importante, então, atender esse nosso requerimento que está sendo encaminhado lá através da Câmara Municipal, né, que houve a votação aqui, foi aprovado, que a Secretaria de Saúde dê um olhar especial para esses funcionários, esses servidores. Eles precisam desses equipamentos para fazer um trabalho com maior qualidade, melhor qualidade para a sociedade. São pessoas importantes no nosso meio social, na área da saúde, que precisa ser amparado. Então, a gente está pedindo aí que atenda esse nosso requerimento, né, e forneça os EPIs necessários para esses profissionais. No mais, obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Soenta. Na sequência, o vereador Reamilton, depois o vereador Osmar.
Bom, o vereador Jean Carlos chamou a atenção quanto aos ataques terroristas ali em Israel. Israel é bem pequenininho em relação às outras nações árabes. E esse conflito, a gente sabe qual a origem, né, e desde quando, né, duas nações, uma descendente de Isaac e outra de Ismael. São contextos bíblicos que traz aí uma história para a atualidade geopolítica. E, infelizmente, aí essas atrocidades acontecendo com as mulheres e com as crianças. E hoje, pela madrugada, nós recebemos aqui no nosso país um avião aí trazendo os brasileiros que estavam ali. Bom, também quero aqui falar, né, e cumprimentar todos os vereadores. Hoje, às 19 horas, teremos aqui a entrega de honra mérita aos heróis do César 137. Convido a todos para estar presentes. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Osmar Silva.
Obrigado mais uma vez pela concessão da palavra. Vereador Edmilson, quero fazer um pedido aí para a gente ombrear junto duas questões lá para aquela região nossa. Parabenizar o senhor que fez o pedido aí lá do restaurante. Muito, de muita grandeza esse pedido, sabendo do fluxo de pessoas ali naquele restaurante de R$2. E quero fazer um documento, o senhor assinar comigo. Um é pedido do senhor, nós vamos fazer junto. que é aquela questão daquela enchente ali na porta da pizzaria do Juleno. E a segunda, eu sou muito cobrado, eu acho que você também, eu também falei com o Fernando Cunha, segundo assunto, na Pedro do Vica, onde morreu aquela criança naquela rotatória ali. Muito acidente, as pessoas indo para o Rainha da Paz, eu estive ontem nas escolas, e é unânime ali, as diretoras, as professoras, as mães das portas das escolas, na Avenida Pedro Vico, ali próximo àquela rotatória, o senhor sabe onde eu estou falando, um pouco acima do restaurante de R$2. Nós somos muito cobrados naquela questão, para fazer um estudo ali, qualquer coisa, vamos ter que fechar aquela rotatória, mas as pessoas saem do Morumbi, a travessia é contínua, indo ali para o Cora Coralina, indo ali para o SEI Rainha da Paz, Cristiane Alves, né? Então a gente precisa estar resolvendo aquele problema. Já falei diversas vezes com o Fernando Cunha, ele sempre é solícito, mas ainda não achou ali um meio, né? Ele acha que a equipe que esteve no local está fechando aquela rotatória. Agora o que a gente não pode fazer, Rua Leiro, né? O que a gente não pode fazer é perder mais entes queridos ali, porque a gente sabe dos números de acidente, o transtorno que é aquilo ali. Então, chamar aí, vou fazer o documento em gabinete e a gente vamos estar assinando junto, ombreando junto aí, para a gente atender esse pedido que a população, qual sempre confiou nas nossas pessoas. Então, é isso que eu quero falar. E cumprimentar aqui, né, ex-presidente Leandro Ribeiro, o Leandro, que não é mais o Leandro da Rubla, agora é o Leandro do Povo, é o Leandro da cidade de Alagoas. Presidente, sempre presidente, obrigado. Né? Aprendi muito, senhor, ali na antiga Câmara, aqui. Sou esse jovem aí que tem ensinado muito nós nessa casa, né? E na hora certa o senhor vai estar retornando com a gente aqui e vamos estar juntos discutindo aí as melhorias para a nossa cidade, né? Cumprimentar o senhor sempre. É bom rever a pessoa do senhor nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. O último orador de comunicação, o vereador Américo.
Senhor presidente, na questão do requerimento aí, que foi o pedido do Ré Hamilton, sobre aquele sinaleiro ali da Carlinhos Zé Ribeiro com a Fernando Costa. Ele pediu para inverter. Não entendi bem como inverter, mas assim. Quero só deixar que já é um pedido nosso, a gente pediu no pleito passado e pedir novamente depois da nossa volta aqui. Que seja instalado ali o sinaleiro, ali na Carlinhos Zé Ribeiro com a Fernando Costa, um sinaleiro que permite ali que a pessoa pode, chegou ali, pega sentido centro, né, pode estar virando para a esquerda, sentido centro, seguir reto também pela Carlinhos Zé Ribeiro e permitindo que desça pela Fernando Costa. Então, assim, só para reforçar, viu, Ré Hamilton, a gente tem feito esse pedido, inclusive, aproveitando também, pedimos ali para que seja feito ali, ali na João Pinheiro e Alberto Torres, que faça mão única ali, uma subir e a outra descer, porque está tendo muito problema ali, tem ali várias academias, enfim, tem lugares ali que não tem como você transitar ali no horário de pico ali. Então, a gente reforça aí esse pedido aí.
Obrigado, vereador Américo. Não havendo mais escrito em comunicação sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar a sessão e convoco outra para o regimental dia 16 às 9:30 da manhã. Bom final de semana, bom feriado a todos. Se porventura você for pegar a estrada, por favor, vai com cuidado, que está acontecendo muito acidente, tá? Bom final de semana a todos.
Tá, então, presidente Domingos Paula de Souza, encerrando a sessão desta quarta-feira. Concluímos, então, os trabalhos em plenário nesta semana e a convocação que foi feita pelo presidente é também um convite ao ouvinte da Rádio Manchester, ao internauta que acompanha pela TV Câmara, na próxima segunda-feira, a partir das 9:30, segunda-feira, dia 16 de outubro, temos um encontro marcado, então, ao vivo, aqui pelo canal do YouTube e também pela Rádio Manchester, 93,3 FM, para acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Anápolis, do Poder Legislativo Municipal. A gente fica agora com nossa reportagem especial, você acompanha aí detalhes das ações do Poder Legislativo e voltamos também amanhã no nosso boletim, por volta das 8h55.